Cruzeirólogos e cruzeirólogas do meu Brasil, estamos de volta para fechar a temporada com Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola, como você sabe, né? Aqui a gente gosta de analisar futebol dentro das quatro linhas, apesar de que esse ano a gente falou talvez mais de fora das quatro linhas do que de dentro, porque a situação do nosso clube está complicada, né? Mas enfim, vamos lá. Chegando com o episódio número 84, um episódio especial, como disse, de fechamento da temporada. Vamos fazer uma retrospectiva do ano, pegando lá desde lá de trás, discutir aí possíveis motivos, possíveis não, né? Prováveis, porque são tantas coisas que aconteceram nesse 2020 no Cruzeiro, que fica difícil a gente apontar tipo uma razão ou duas, são várias razões pelas quais o Cruzeiro não conseguiu o acesso para a primeira divisão, né, do 2021. E também fazer uma perspectiva aí para a próxima temporada, com a chegada do novo técnico, novo diretor de futebol, o que, que a gente pensa aí, o que, que é a nossa expectativa a respeito disso. E para fazer esse programa comigo aqui, mais uma vez, estou aqui com ele, Iron Luiz. E aí, Iron, beleza, cara?
Fala, Cândido, beleza? Um alô aí a todos os ouvintes, depois de muito tempo, né? Essa temporada foi uma temporada típica, foi difícil para a gente conseguir se organizar para gravar, com jogo em cima de jogo, os afazeres da vida também, às vezes... não permitiram que a gente conseguisse manter uma regularidade no podcast, né? Não digo nem que foi pela situação do time, não. Por mais que às vezes a gente tivesse chateado, tipo, depois que a gente aguentou em 2019, principalmente, a gente criou casca, né? Mas foi pela dificuldade de se organizar mesmo para conseguir gravar. Então hoje a gente vai fazer uma apanhada aí do que foi a temporada 2020 do Cruzeiro, né? Que acabou agora em fevereiro de 2021. Daqui a pouco já tem jogo novamente, então daqui 20 dias já tem Campeonato Mineiro. Nossa, que empolgação. Mais um, né? Mas vamos falar, né? Vamos falar do que foi essa temporada, dos erros cometidos, né? Eu até fiz um texto hoje no Deus Vidivo falando que em 2021 a gente tem que aprender com os erros de 2020 porque o acesso não fique novamente no discurso, né? Porque o presidente prometeu que a gente subiria tranquilo, prometeu que o Cruzeiro era um clube de Série A, de passagem na Série B, e essa passagem vai durar um pouquinho a mais, né? Porque erraram muito, delegaram pra gente que não tinha condição de estar onde estava, em cargos importantes. Esse ano tem que ser diferente, né, cara? O Cruzeiro não pode ficar mais um ano na Série B, porque financeiramente é muito agressivo para um cofre já combalido, as dívidas se acumulam e a receita na Série B, a pandemia veio, não tem torcida, não tem receita de bilheteria, então é muito difícil, né, cara? A gente não pode ficar, já é trágico a gente ter que ficar 2021 na Série B, a gente não pode nem sonhar em não subir mais uma vez, né? Então esse ano tem que ser tudo diferente e vamos comentar aí o que o Cruzeiro precisa fazer para não repetir, né, os erros que vão nos penalizar com mais um ano aí disputando a possante, né, gloriosa Série B do Brasil.
Série B que, pelo que tá pintando aí, vai ser bem mais difícil, né? Muitos times de camisa descendo, alguns times tradicionais subindo também, Remo é um time de torcida, tem que respeitar.
E viagens longas, né, cara? Ir pro Pará, jogar contra o Remo, não é fácil, né?
Pois é, então vai ser uma Série B talvez mais competitiva do que essa que foi, mas vamos lá, a gente vai destrinchar isso aí ao longo do programa. Programa número 84 do Cruzeirologia, bora lá. Se você está procurando o melhor e maior registro da vasta e rica história do Cruzeiro, o seu lugar é a Cruzeiropédia. Lá você encontra mais de 8 mil verbetes contando toda a história do maior de Minas, como registro de todas as partidas, fichas de jogadores e ex-jogadores, histórico contra adversários, em um determinado estádio e muito mais. Você também pode contribuir para escrever essa centenária história. Faça contato pelo e-mail contato@cruzeiropedia.org e faça parte da construção do maior acervo sobre o Cruzeiro na internet. Acesse cruzeiropedia.org. Cruzeiropédia, a enciclopédia do Cruzeiro.
Cruzeirologia, episódio 84.
Muito bem, cara. Então, assim, para essa primeira parte, como a gente tinha falado aqui, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva. Pequena, porque aconteceu tanta coisa, nós vamos tentar resumir. Porque se a gente ficasse falando tudo que aconteceu de errado, a gente ia ficar mais de uma hora aqui falando só do que aconteceu. Enfim, mas a gente vai fazer só uma pequena retrospectiva aqui. Já começa o seguinte, assim que o Cruzeiro caiu ano passado, né? Já estava quase certo, mas aquele jogo do Palmeiras que foi interrompido antes da hora, por causa de quebradeira na arquibancada, foi aquele jogo que confirmou o descenso. Não que a gente já não soubesse, né? Porque o Cruzeiro já vinha de 4 derrotas seguidas, aquele foi só a quinta que confirmou, e, enfim. Aí logo depois teve aquele movimento político da torcida protestando pela saída do Wagner Pires e de toda a renúncia de todos os vice-presidentes também para poder ter o conselho gestor e etc. E aí eu já começo a fazer a retrospectiva, porque foi o seguinte. Aquilo foi bom. A saída do Wagner Pires deu uma esperança na galera. Entrou o conselho gestor, mas a escolha para ser o Pedrinho, não sei se o pessoal lembra, mas o Pedrinho BH foi o primeiro a ser escolhido para conduzir o futebol, antes do Alexandre Matos. Não foi muito legal aquilo, porque o Pedrinho, ele é um ótimo mecenas para nós, ele ajuda muito o Cruzeiro financeiramente, mas a gente sabe que de futebol ele não entende muito, entendeu? Ele é um torcedor como outro qualquer, como a maioria, eu diria. Fica puto quando o time perde, tanto é que teve o episódio da entrevista lá depois do jogo do América, né? O famoso episódio. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente também. Aí trouxe o Matos ficou tipo alguns dias, e depois o Matos indicou o Ocimar. E teve a manutenção do Adilson, porque o Adilson era amigo do Pedrinho, então já começou aí. É, só que assim, eu fico meio na dúvida se o Adilson era a melhor opção naquele momento, ou era a única opção naquele momento. Porque o Cruzeiro era um time, não era um clube de futebol naquele momento, né? Vários jogadores saíram. Eu lembro do Adilson ter dado entrevista falando que ele torceu pro Cruzeiro ser eliminado na Copinha para ele ter jogador para colocar para treinar. O Cruzeiro não tinha jogador nem para estreia no Campeonato Mineiro direito. Acabou tendo depois, né? Eu não sei se você concorda que já começou errado ali, sabe? Ali já começou. Era a hora de, tipo, organizar, vamos até o final assim. E não, já começou com efervescência política também. Então, aí já começou ali. O que você acha, cara?
Eu acho que, na realidade, foram uma série de erros, né? E o Cruzeiro sofre muito pela questão política, né, cara? Então, a política efervescente do Cruzeiro, que nunca dá trégua. Então, você vê que o pessoal do Conselho Gestor, quando assumiu, foi uma dificuldade. Eu lembro que eu estava cobrindo, né, quase minuto a minuto no Deus Me Dibre, aquela impasse do Wagner Pires, que uma hora ele queria renunciar, depois foi uma semana, né, enrolando para renunciar ou não, e enquanto o tempo estava passando, já tinha clube da Série B, por exemplo, se contratando, buscando jogadores, outros clubes da Série A também, o mercado já estava começando a se movimentar, e o Cruzeiro estava naquele impasse de saber se ia continuar com as portas abertas, né?
Eu lembro claramente de ter reclamado disso no Twitter, tipo assim, ó, galera, vocês ficam aí discutindo se é para renunciar ou renunciar, cada dia a mais de impasse é um dia a menos de planejamento pro Cruzeiro em 2020.
Naquela época, até saiu a notícia de que o Adilson não permaneceria. Você lembra que até foi tão louco isso, que teve um momento que o Wagner Pires nomeou um conselheiro, que era, acho que Márcio Rodrigues, o nome dele, para ser diretor de futebol. Ele ficou como diretor, acho que 2 dias ou 3 dias, e aí teve a troca. Então foi uma coisa muito louca. E nesse período surgiu a possibilidade, ventilaram, né, a possibilidade do Adilson estar saindo pro Ederson, pro Ederson tá chegando. Então foi e aí já desmentiram logo essa notícia, e o Adilson acabou mantido, né, pelo conselho gestor que assumiu. Acho que o grande problema ali que imperou, né, na gestão, o conselho gestor, que durou ali acho que 5 meses, né, foi, primeiro, o fato de, apesar de serem empresários bem-sucedidos ali em vários ramos, né, de outras áreas ali, tinha empresário do ramo de automóveis, do ramo de frigoríficos, do ramo de carnes e tal, futebol é muito diferente. Você não consegue, por você achar que você tem um sucesso ali como empresário, você não vai conseguir utilizar a sua expertise da sua área dentro do futebol, porque é um mundo tão surreal que o jogador geralmente tem mais poder do que o chefe dele, né? Que é meio ilógico você imaginar isso em outras áreas, mas no futebol é isso que acontece. Se você não souber gerir aquela guerra de egos, aquela complexidade que é cada jogador e suas particularidades, né? Às vezes o jogador tem um empresário falando no ouvido dele, tem a família falando no ouvido dele, ele sustenta muita gente, ele ganha muito dinheiro. Se você não souber levar os jogadores, se você não souber como entrar nesse meio, você vai ter dificuldade. O conselho gestor não tinha ninguém ali apto para comandar essa questão. O Pedrinho mesmo é um cara de muito sucesso na rede de, né, de supermercado e tal, mas ele não tinha tato nenhum no futebol, né, cara? Tanto é que ele contou que o Matos ajudaria ele, o Matos ficou, sei lá, 2, 3 dias, saiu, porque ele dizia ter uma oferta de um clube inglês. O Pedrinho manteve o Benessi ali junto com ele, manteve, aí aceitou a indicação do Matos no Ocimar, que você vê, o Ocimar saiu do Cruzeiro e nenhum clube cogitou a contratação do Ocimar. Não tinha condição ali de ter um cara como ele. E aí eu acho que entrou também a questão do Adilson, né, que apesar de ser um cara que gosta muito do Cruzeiro, comprometido, ele se dedicou, era inegável que ele estava trabalhando muito, mas ele há muito tempo já não apresentava um trabalho razoável que justificasse a escolha por ele, né? Eu mesmo não teria sido minha opção. Eu dei um voto de confiança para ele, porque a situação do Cruzeiro era tão difícil, né, cara, que era até complicado você, não, vamos pensar num técnico aqui pro Cruzeiro. Pô, quem ia querer assumir aquela barca, né? Então, assim, a gente deu um voto de confiança, mas quando começou assim a temporada, você via as movimentações do Cruzeiro no mercado, você já começava a ver que, olha, pelo caminho que tá indo, não vai dar certo. Robertson, contratando o Everton Felipe, o Adilson queria contratar um volante do Criciúma, trazer o filho do Rivaldo.
Foguinho, né?
Eram umas especulações que você olhava, assim, você falava, o que é isso, cara? O que o Cruzeiro tá pensando, né?
Jonathan Robertson, eu lembro que teve uma barca de 5 jogadores. Sim. Que chegaram. O Felipe Machado foi o único que vingou.
Ele realmente, ele, apesar dos altos e baixos dele, né, das irregularidades e tal, dá pra dizer que o Felipe Machado foi um jogador útil ao longo da temporada. Mas, assim, muitos jogadores que você vê, o Cruzeiro, o Conselho Gestor, se não me engano, contratou 11 ou 12 jogadores e aproveitou só o Machado, né? Os outros jogadores não conseguiram se firmar. Teve depois eles, eu acho que quando o Adilson saiu, a gente teve uma perspectiva razoável. Quando chegou o Anderson Moreira e o Ricardo Drubsky, porque eu até falei na época, pô, o Drubsky e o Anderson em 2017 foram campeões pelo América na Série B. Eles têm pelo menos, assim, conhecem know-how da competição. O Anderson, pô, já ganhou a Série B duas vezes, o Drubsky também já teve trabalhos ali. Vai conseguir fazer uma gestão boa. Mas aí, cara, quando começou o trabalho, o Drubsky que inicialmente chegou para comandar a base, eu comecei a ver algumas movimentações do Drubsky, assim, muito, muito estranhas, assim, erros de critério, até na promoção de jogadores. Eu lembro quando ele passou o Riquelmo na frente do Caio Rosa, eu falei, cara, isso tá errado. Como que ele tá passando o Riquelmo na frente do Caio Rosa? Passou o Stênio na frente do Caio Rosa? Jogadores que eram do Sub-17 até outro dia, que ainda estavam galgando espaço no Sub-20, não eram nem titulares. E aí eles pegaram o menino que era titular do Sub-20 em 2019, que fez um bom brasileiro, fez uma boa Copa do Brasil, fez um bom campeonato, uma boa Copa São Paulo em 2020, e ele não foi aproveitado. Aí o Adilson também teve insistência com o Alexandre Jesus. Aí eu já comecei a achar errado ali. Você vê que o Matheus Pereira quase foi mandado embora, porque eles não iam aproveitar isso um pouco mais depois. Mas então, assim, esse erro de critério, da utilização da base, as movimentações erradas no mercado, as pessoas que o Conselho Gestor se escorou e que não tinham a competência para estar ali, e a guerra política, né? Eu acho que o grande problema do Cruzeiro foi, no ano de Série B, no ano que precisava de tranquilidade, você ter duas eleições num ano que prejudicaram demais o Cruzeiro, assim, prejudicaram demais o planejamento, porque dizem, né, o Dalai fala sobre isso, que até a questão da punição da FIFA, dos menos 6 pontos, foi porque houve uma movimentação política ali, um imbróglio político ali, que o empréstimo que o Conselho Gestor estava conseguindo para pagar a dívida do Denilson, né, teria eventualmente sido prejudicado por uma ação política. Aí a gente não vai entrar nesse mérito, porque a gente não tem como provar, e quem estava lá também não tem coragem de falar, então não é a gente aqui que vai ficar fazendo levantamento.
Certamente.
Mas houve essa conversa, o Dalai falou sobre isso, escreveu texto sobre isso, mais para frente voltaram a tocar nesse assunto, e assim, a gente acha muito estranho, né. E essa questão política prejudicou demais o Cruzeiro. Eu acho que o Sérgio, na sede de poder, aquela questão de vaidade dele, de chegar vendendo, ser o cara que ia consertar o Cruzeiro, ser o salvador da pátria, né? Eu não gosto dessa coisa de salvador da pátria. Sempre dá problema, e o Brasil tá cheio disso, né? Cheio de salvadores da pátria que nunca salvaram nada, né? E aí se vendem como a solução. A gente tem centenas de exemplos disso. Vendeu muita coisa, né, cara? Ele não conseguiu entregar, então ele trouxe para ele uma responsabilidade que eu acho que se ele tivesse sido um pouco mais transparente, um pouco mais honesto, um pouco mais de pé no chão, a torcida estaria do lado dele até hoje, que não está, porque ele perdeu toda a credibilidade e confiança que ele tinha junto da torcida, porque ele pregou uma coisa, e quando ele esteve no poder, ele fez o inverso, né? Então eu acho que o Cruzeiro ficou muito prejudicado por isso, por esse erro de planejamento, esse erro de tomada de decisão, essa falta de humildade para entender que o futebol é uma área diferente de outros ramos da vida, e você precisa de pessoas competentes ali para que a coisa não desande, e culminou no que aconteceu, né? A gente não conseguiu subir, vai passar mais um ano na Série B com muita dificuldade.
Você citou aí a perda dos 6 pontos. Eu vou chegar lá, mas antes eu quero só fazer um comentário ainda sobre a era Adilson, só pra gente ir andando na cronologicamente correto aqui. É curioso porque o Cruzeiro, se você olhar bem, o Cruzeiro fez só um jogo contra um time de Série A esse ano, que foi justamente o clássico no Campeonato Mineiro, né? E aquele jogo, apesar do Cruzeiro ter sido esperado, né, de maneira esperada, o Cruzeiro ter sido mais dominado do que dominou, foi um jogo competitivo. O Cruzeiro tomou um gol. Depois o Thiago fez um segundo gol, quando o Adilson colocou o Moreno e o Thiago junto para jogar na frente, dentro da área. E o Cruzeiro conseguiu empatar naquele cabeceado do Thiago. Mas aí tomou o gol no último lance do jogo. Aí você pensava, pô, aquele talvez tenha sido um dos melhores jogos do Adilson, por incrível que pareça, contra o time mais difícil do ano. Eu acho curioso essas coisas, como é que o futebol não é uma coisa meio preto no branco assim, né? Mas enfim. Mas aí, chegando mais para frente, você falou da perda dos 6 pontos. Ainda era o Conselho Gestor, né? Que o Conselho Gestor, você contou a história, que ele já tinha engatilhado empréstimos, aí o empréstimo deu para trás por alguma questão que a gente não sabe qual é. Eu, como eu disse no começo aqui, eu acho que foram vários, como a gente está discutindo aqui agora, são vários pontos vários erros, né? Vários pontos-chave assim, no ano, que o Cruzeiro cometeu muitos erros. Mas se eu tivesse de destacar 2, vai, seria esse, a perda dos 6 pontos, porque isso tem um impacto até psicológico na hora de você olhar a pontuação na tabela, né? É uma coisa você tá, tipo, a 8 pontos do G4, outra coisa você tá 2 pontos do G4, né? Até a mentalidade na hora de entrar em campo, na hora de expectativa do que o time pode produzir, até na sua confiança na hora de entrar em campo, altera isso. Então isso para mim foi um dos pontos-chave. Ponto-chave ruim, né? Uns pontos baixos da temporada. Todo mundo sabia, eu lembro fazendo tabelinha de tipo, poxa, agora com 6 pontos, inclusive vai ter que ter aproveitamento de campeão para subir. Porque, tipo, subida era tipo 64, 63, né, que a gente espera. Esse ano foi até menos, esse ano foi tipo 61, 60, eu acho. Cruzeiro tem que fazer 66, 60, 70 pontos, sabe? É praticamente de campeão isso. E na situação que o time tava, praticamente sem jogador, rodando o elenco toda hora, gente saindo, gente entrando. Você vê que o time que o Adilson colocou em campo contra o Coimbra, que foi o último antes da paralisação, que já foi até sem público já. Se você olhar bem, quem que repetiu ali daquele jogo pro time que jogou a última rodada da Série B? Tipo, mudou todo mundo, sabe? Saiu todo mundo, entrou todo mundo, sabe? Quem jogou aquela zaga, quem jogou, se não me engano, só o Ramon, né? O Ramon não jogou, porque o Ramon tava suspenso na última rodada. Mas enfim, considerando que o Ramon é titular, só acho que o Ramon e o Fábio. Eu não lembro de algum outro jogador, mas enfim. É, então, esses 6 pontos pra mim, cara, foi... Eu nem quero entrar muito... E vai de encontro com o que você falou aí também, que é guerra política, né? A gente não sabe, não temos como provar nada, mas as pessoas dizem, né? Por aí que teve influência de não sei quem, que por isso que o empréstimo não saiu, enfim. É, e aí, o outro ponto-chave, né, esse, não estou considerando aqueles dois que eu falei, aqueles dois pontos principais de virada, não estou considerando esse, mas a eleição e a efervescência política que você também considerou aí, né? Uma eleição que foi só aconteceu por vaidade do Sérgio, porque ele foi convidado, tipo assim, olha gente, o conselho gestor falou para ele, né? Falou, usa só a eleição normal, porque a gente, essa eleição tampão aqui, deixa a gente ficar até lá, até o final, que aí não vai ter tanta efervescência. Ele fez questão, e aí o conselho gestor teve que se retirar, porque não aceitava aquilo, enfim. E aí depois teve de novo outra eleição, mas aquela já estava mais, o Sérgio já estava na frente, já estava meio cartas marcadas ali, né? Todo mundo sabia que ele ia ser reeleito. Teve a eleição para o Conselho Deliberativo também, duas eleições para o Conselho Deliberativo. Então essa efervescência política, que é uma coisa que espero que não vai ter em 2021, né? Agora o Sérgio é presidente, não tem eleição para o Conselho também, vai estar tudo estável, então não tem nenhuma... Pode ter uma efervescência em questão de debate, né? Dá lá e posta um texto ali com umas indiretinhas para alguém e tal, mas efervescência política, espero que não tenha nenhuma. Isso também foi um ponto de chave para mim, um ponto ruim, né? Umas questões-chave que fizeram o Cruzeiro ter um ano ruim. E aí eu quero entrar na minha, que eu vou chamar de opinião impopular. Eu acho que o trabalho do Anderson não era bom, de fato não era bom, mas estava no começo e ele estava sofrendo muito com rotatividade, né? De jogador saindo, jogador entrando, não tinha o elenco. Quem foi ter um elenco parado, estável na mão foi o Filipão. Quando o Filipão chegou, falou assim, meu elenco é esse. E pronto, aí parou de chegar gente, de entrar gente, chegou o Sobs e o Pottker no máximo ali. Enfim, e que foram super importantes, né? Tem que olhar isso também. Porém, eu acho que assim, não é que eu tô defendendo que o Anderson não deveria ser demitido, mas a forma como ele foi demitido, pra mim, foi... Ali foi a... Não vou dizer que foi a pá de cal, que ainda tinha tempo, mas tudo que aconteceu depois, pra mim, foi um ponto principal. A entrevista do Pedrinho dizendo que queria demitir ele, sendo que o Pedrinho não era nada naquele momento, ele era só o patrocinador. O Sérgio querendo segurar a demissão do Anderson, segurou, após a derrota pro Brasil, ainda segurou mais um jogo contra o CRB, que tomou um empate no final do jogo do Léo Gamalho, foi no Mineirão aquele jogo, o Cruzeiro estava ganhando aquele jogo até 40 minutos do segundo tempo, se não me engano, e tomou um empate do Léo Gamalho num erro de passe do Felipe Machado pro Cabral, uma coisa assim. E aí o Anderson caiu, aí a gente conhece a história, né? Veio o Ney Franco contra o Sérgio Rodrigues, bancou o Ney Franco contra toda a rejeição da torcida.
Contra tudo e contra tudo.
Pois é, acho que pra mostrar um certo... Até pela entrevista do Pedrinho, né? Tipo assim, ó, pra mostrar que o Pedrinho não manda, eu vou bancar pra ele, todo mundo mostrar que eu é que mando. E aí ele bancou o Ney. O Ney ganhou um jogo, né? O primeiro. Foi contra o Vitória, se não me engano. Depois ganhou só mais um, foi contra a Ponte Preta e mais nada. E foram 8 jogos, assim, sem ganhar. Sem jogar bem também, né? A verdade é essa. E também sofrendo com... giro de elenco, né? Saiu o Anderson, chegou o Ney já pediu 1, 2 jogadores, o David já contratou e já dispensou os que o Anderson tinha pedido. Que esse, pra mim, é o ponto, o denominador comum de todo, porque a gente tá falando de fatos pontuais aqui, né? Aconteceu em tal lugar, aconteceu em tal dia, aconteceu em tal mês, aconteceu em tal mês. Só que tem um denominador comum aí, todos esses tempos, que é a direção de futebol do David.
É, ficou claro, fazendo um parênteses aí disso que você falou, ficou claro como durante essa passagem do David, do Anderson e principalmente do Ney Franco, que foram treinadores que, apesar de já terem em seus currículos trabalhos de acesso em outras equipes, eles não estavam preparados para o turbilhão que era o Cruzeiro nesse momento. A pressão de lidar com um clube gigante que pela primeira vez foi rebaixado, a questão dos salários atrasados, dificuldade financeira. Mas o que mais me chamou a atenção foi como que o David, ele não tinha... O David, né, eu estou falando nomeando uma pessoa, porque o David era o cara, né, responsável pelo departamento de futebol. Como não existia uma linha de trabalho, né? A linha de trabalho era o que o treinador indicar, a gente vai buscar.
Exatamente. Então,
foi assim quando o Anderson
pediu. Essa é a minha maior crítica.
Quando o Anderson pediu o Giovanni Palmieri, foi assim. Aí o Giovanni, pô, todo mundo sabia, ele já vinha de temporadas ruins. Então a chance de dar errado era muito grande. Não teve um diretor pra chegar e falar: Anderson, calma aí. Eu sei que você trabalhou com esse treinador no América em 2017, mas a gente tá em 2020. Ele vem de temporadas muito ruins, ele vem de uma lesão muito complicada no tendão. Vamos procurar um outro nome que possa se encaixar no seu estilo de jogo? Não. Foi lá, buscou o Giovanni, deu 2 anos de contrato pra ele, tá aí até hoje, né? Acabou acertando com o Santo André, mas o Cruzeiro teve que rescindir com ele, né? É mais dívida. E aí, toda aquela situação. Aí vem o Ney Franco, pede o Giovanni, que até foi utilizado pelo Filipão, mas estava acima do peso, demorou a ser utilizado.
Contato, o Matheus Índio, que nem chegou a entrar em campo.
A situação mais inacreditável, assim, porque era um jogador que não fazia nenhum sentido a contratação dele, porque desde que ele foi revelado no Vasco, ele passou para Portugal, ele só vinha decrescendo em termos de desempenho, e o David teve a coragem de ir numa live, né, onde ele foi uma live gravada, onde ele respondeu perguntas ali de torcedores escolhidas, né? Ele teve a capacidade de falar que o Matheusinho renderia dinheiro ao Cruzeiro, porque ele foi muito bem em Portugal. O detalhe, ele não marcava gol há pelo menos, eu acho que 2 anos. Ele teve a coragem de falar que o Matheusinho foi bem em Portugal. O que deixava claro que não havia nenhuma análise ali de desempenho,
não.
Um estudo. Era realmente ali, o treinador pediu e eu trouxe. Então,
é o achismo, né?
É, então acho que isso, assim, externou muito como que o Cruzeiro sofreu, né? Por essa falta de planejamento, essa falta de linha. Aí o Daniel Guedes vem, e aí eles tentam emprestar o Daniel Guedes. Depois eles lembram que não pode emprestar o Daniel Guedes, porque não tem como um clube que tá com o jogador emprestar esse jogador sem consultar primeiro o Santos, que é o dono, detentor dos direitos do jogador, e aí o Santos não quer liberar o Daniel Guedes pro Goiás, então o Daniel Guedes fica aqui nesse impasse. Eles trazem o Zé Eduardo, porque o Ney Franco pediu lá do América. O Zé Eduardo volta, porque tava bem lá no América na Série D fazendo gol, no momento que o Cruzeiro não fazia gol. Aí prometem para ele que ele vai jogar, trazem o menino de volta, cedem 15% dos direitos econômicos dele pro América do Rio Grande do Norte. Ele volta, e aí o Ney Franco sai, o Filipão vem, prefere utilizar o Sassá, e aí o Zé Eduardo não joga, desvaloriza-se um ativo, gera um imbróglio que culminou no processo. Você percebe quantos erros foram cometidos, né? Quanta coisa poderia ter sido evitada, né? Esse rodízio de jogadores. Aí, eu acho que a gente vai falar sobre isso também. Outro erro na minha avaliação foi o reaproveitamento de jogadores que saíram no início do ano, porque não queriam jogar a Série B, e aí eles são dispensados do seu clube por um rendimento ruim. O Marquinhos Gabriel, o Jadson, o Sassá, e aí o Cruzeiro...
Você nem lembrava mais do Marquinhos Gabriel, é verdade.
Eu lembro, teve isso também, teve o Marquinhos Gabriel também, e aí o Cruzeiro reutiliza esses jogadores, e eles não performam porque já não vinham performando, e não é porque é uma Série B que eles vão chegar aí e vão jogar, né? Se tem outras coisas envolvidas nisso. E aí, eu acho que foi um outro erro que o Cruzeiro cometeu de querer aproveitar esses jogadores, eu acho que até por uma questão moral, sabe? Os jogadores que não quiseram ficar aqui, não quiseram participar,
sim, agora exatamente.
São né? Aí você tem
A gente chegou a discutir isso no episódio, né? Quando a gente falou da volta do Henrique, tipo assim, cara, é passar uma borracha no 2019, entendeu? Não adianta ficar achando que esses caras 2019. O Marquinhos Gabriel, a mesma coisa.
Aí é chato a gente falar, tipo assim, ah, a gente avisou e tal, mas a gente avisou, né? Que não ia, que a chance de dar errado era muito grande e acabou dando, porque o que vai dar errado no futebol, cara, tá quase sempre na cara. O que vai dar certo é difícil de prever, mas o que vai dar errado, quase sempre, assim, você, cara, vai dar errado, não faz isso. E aí eu acho que esses erros, assim, que fizeram com que o Cruzeiro utilizasse mais de 50 jogadores na Série B, é um absurdo, né, cara? Você vê que não é por acaso a campanha de 11º lugar, eu acho que é a cara desse Cruzeiro, dessa diretoria, que se planejou muito mal, que foi contaminada por uma questão política, por uma questão de egos, uma dificuldade de admitir os erros, né? O Sérgio, ele tem uma vaidade muito grande, então ele parece que ele vive num outro mundo, né, cara? Porque enquanto... a realidade está cobrando uma postura, ele está falando de branding, ele está falando de mindset, ele está falando de expandir a marca, aí está contratando o Belete. Então, assim, parece que o Cruzeiro focou em tanta coisa, mas não focou no principal, que era o futebol, né? Então, acho que o futebol foi muito maltratado por essa diretoria desse ano, precisava de muito mais seriedade, mais humildade. A minha esperança é que com o Mazzucco seja diferente, e eu já vejo uma diferença, ao menos nos nomes que são ventilados, para reforçar o Cruzeiro, eu já vejo um padrão diferente do que foi feito no ano passado. Já é um bom sinal, assim, pelo menos para mim.
Bom, e aí para fechar a nossa retrospectiva, a última parte do ano, que foi a era Filipão. Para não dizer que só foi coisa ruim, né? A gente pode dizer que o Filipão, ele, você falou aí dos reemprestados, né? Talvez o único que tenha voltado pro Cruzeiro e tenha dado mais ou menos certo foi o Manuel, né?
Curiosamente, não participou de 2019, né?
É, pois é. Talvez tenha isso também. O cara não teve o peso ali.
O Manuel e o Sobis não estiveram naquele 2019 e, curiosamente, foram os jogadores que voltaram e contribuíram, né?
Mas o Sobis nem foi questão de reempréstimo. Ele estava emprestado assim, e voltou, né? O Sobis, ele voltou de fato.
É, mas eu falo assim, poderia se questionar, né? Pô, tá trazendo o Sobis de volta e tal. Eu até falei naquela época, vamos ter uma expectativa controlada em relação ao Sobis, mas numa Série B ele é um cara experiente, ele é um jogador diferenciado. Então
ajudou demais, não há dúvidas.
Foi o melhor jogador do sistema ofensivo, né?
Não há dúvidas. E aí, chegou a era Filipão, e o Filipão, eu acho que ele deu um pouco de sorte também. De, tipo assim... Claro que teve mérito, muito mérito dele, de identificar qual era o problema principal do Cruzeiro, que é, por tudo isso que a gente está falando, né? 6 pontos a menos, a pressão ali da zona de rebaixamento, que não deveria estar lá, porque se tivesse 6 pontos a mais, não estaria perto, né? Ou estaria perto, mas não estaria dentro dela. Não seria lanterna, ou perto de lanterna, vice-lanterna, sei lá. Tinha uma pressão psicológica muito grande sobre o elenco do Cruzeiro naquele momento. Um vestiário, um clima horrível no vestiário. O Filipão chega, ele identifica isso, e a primeira coisa que ele faz é dar confiança para a galera.
O elenco desacreditado, né?
O elenco desacreditado. A primeira coisa que ele fez foi dar confiança. Aí teve esse boost na confiança, né? Essa onda de confiança inicial. E eu acho que ele deu um pouco de sorte também de ter conseguido vencer, ou ter conseguido encaixar bons resultados no começo do trabalho, porque isso também ajuda na confiança, né? Virou uma bola de neve ali, de confiança boa. Ganhou do Operário, né? Fora de casa, no primeiro jogo. Aí empatou com o Náutico, um jogo que foi difícil, mas uma cabeçada do Ayrton, né? Que fez o gol. Aí depois ganhou em casa também, do Paraná. Aí ali já deu uma confiança. Aí o pessoal todo mundo começou a olhar mais pra cima do que pra baixo.
Engatou uma série de 7 jogos sem derrota, né, cara? 4 vitórias, 3 empates.
Isso pra mim foi o determinante, porque o futebol mesmo, o Cruzeiro não tava jogando bem ainda. A verdade é essa.
Sim.
Não é que tipo, o Filipão chegou e fez uma mágica lá e pronto, tá todo mundo jogando bem. Não tava jogando bem. O Cruzeiro competiu, sofreu, mas tava jogando com mais confiança, pelo menos, né? O Cruzeiro tomava o primeiro gol, acabava o time. O Cruzeiro conseguiu virar um jogo só na Série B, que foi contra o Guarani na segunda rodada, onde era o Anderson.
Acho que a principal diferença foi essa, assim, do Filipão em relação aos outros treinadores que passaram por aqui. Porque se a gente for falar de desempenho, teve pouca diferença em termos de evolução.
Exatamente.
Que apresentou o Anderson Moreira e Ney Franco. Mas a confiança e o anímico do time era diferente. O Cruzeiro combatia mais, ele se entregava mais nas partidas. E eu acho que o Filipão também teve um acréscimo de jogadores que os outros treinadores não tiveram. Por exemplo,
justamente.
O Filipão teve o Rafael Sobis, que querendo ou não, ele chegou e ajudou demais, fazendo gol, dando assistência. Ele teve o Cáceres 100% saudável. Ele teve o Pótica, que bem ou mal, chegou para ajudar também. É um jogador que os outros técnicos, os outros treinadores não tiveram. Então, ele teve também...
Manuel em grande fase.
O Ayrton, que no começo do Filipão teve uma crescente enorme, né? Depois ele caiu um pouco de rendimento. Mas o Ayrton também teve um início com o Filipão fulminante. O próprio Adriano cresceu muito nessa reta final de Série B. Então, assim, o Filipão ele teve alguma sorte, assim, mas eu diria que quem teve mais sorte foi o Cruzeiro do Filipão ter topado. Porque naquele momento assim, tão difícil, um cara igual o Filipão era o nome perfeito para a diretoria por ser um escudo. E ele virou meio que um porta-voz do Cruzeiro, né, cara? Porque o Filipão nas coletivas não foi uma nem duas vezes que ele respondia a questão de salário atrasado, ele respondia a questão de planejamento. Então o Filipão virou meio que um faz-tudo ali no Cruzeiro, né? E foi mesmo isso que ele fez. Por isso que eu falo que...
Eu acho que ele foi contratado pra isso mesmo.
Por isso que eu falo que quando eu vejo algumas pessoas assim criticando de forma demasiada o trabalho do Filipão, eu gosto de separar, porque o Filipão pegou uma situação que ele não precisava passar por isso. Ele já é um cara financeiramente bem-sucedido pra, sei lá, 10 gerações. Ele não precisava do estresse que ele passou no Cruzeiro, e venderam para ele uma coisa que era totalmente diferente, né? Que o próprio Filipão falou que quando ele chegou, ele se surpreendeu, porque ele viu que era muito pior do que ele imaginava. Então, assim, o projeto do Filipão, quando ele foi contratado, ele falava que era um projeto para 2021, 2022 e 2023. E durou 4 meses, né? Um projeto de 3 anos durou 3 meses, porque ele viu que era muito, muito difícil. Salário atrasado, jogador insatisfeito, uma perspectiva financeira muito difícil. O próprio Filipão chegou pedindo jogadores, ele pediu o Júnior Urso, ele pediu o Thiago Santos, ele pediu o Gustavo Scarpa, o William Bigode. Ele estava totalmente desconectado da realidade do Cruzeiro.
Totalmente.
Mas assim,
totalmente.
Ele ganhou só o Sobis e o William Pott, que foi o que deu para trazer, mas ele conseguiu fazer aquele trabalho de mobilização, foi muito importante, cara, porque os jogadores correndo com 3 meses de salário atrasado, eu vejo muita gente falar que a Chapecoense subiu com direito de imagem atrasado. Cara, só que a questão é o seguinte, na Chapecoense, o que eles devem dever, por exemplo, de salário atrasado, acho que só o Manuel paga tudo, entendeu? Que o Cruzeiro deve. Então é muito difícil, cara. É muito complicada a nossa situação. Nenhum clube passa por uma situação igual. E o Filipão conseguiu aglutinar todo mundo ali. E diante da situação que a gente viu, de jogador tendo até que fazer greve, de não se concentrar porque queria uma reunião com a diretoria, que não aparecia para dar uma satisfação, eu acho que assim, tá muito bem pago esse 11º lugar. O Filipão conseguiu o objetivo dele. E o Cruzeiro pecou demais pela campanha como mandante, né? Que foi a 16ª. Foi a 16ª da Série B. Foi campanha quase de 14. Enquanto a campanha como visitante foi a terceira melhor, ficou atrás só de Chape e América. Então o Filipão não conseguiu resolver essa questão, né? Ele também não conseguiu melhorar esse desempenho em casa do Cruzeiro, ele ganhou pouco em casa, mas o Cruzeiro, assim, em casa, eu boto duas situações pelo desempenho ruim do Cruzeiro em casa. A primeira, na minha opinião, é o ataque débil, né? O Cruzeiro tem um ataque
com certeza, ruim. Razão número um.
E a segunda razão, na minha visão, é que o Cruzeiro é um time que desarma pouco, cara. Foi um time que desarmou pouco na Série B. Se você pegar... O nosso principal roubador de bolas, né, foi o Jadson, o Jadson da base, que acabou agora, tá indo pro Bragantino, né? Ele teve 57 desarmes. O volante com mais desarmes na Série B foi o Guilherme Rendi, do Vitória, bom jogador, com 81 desarmes. Mas você pega o Paulo Henrique, do Paraná, teve 126. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro foi um time que desarmou muito pouco. Quando o principal jogador tem 57 desarmes, e todos os jogadores têm abaixo disso, é um time que desarma pouco, sinaliza também o quê? Que combate pouco, que pressiona pouco. Uhum. E isso faz com que, principalmente jogando em casa, você dá muita tranquilidade para as equipes que vêm, conseguir ali fazer um jogo que dava a bola para o Cruzeiro, recuava, e o Cruzeiro não conseguia agredir. Então eu acho que faltou essa combatividade, essa gana. É uma coisa que a gente espera que seja diferente com o Felipe Conceição, que os times dele já têm uma característica diferente.
Concordo plenamente com o seu diagnóstico, porque justamente isso que aconteceu. Em casa, principalmente, porque apesar do Cruzeiro estar na situação que está, os times ainda respeitavam a camisa do Cruzeiro, né? Ainda respeitam. Então eles iam jogar com o Cruzeiro no Mineirão, se fechavam, davam a bola pro Cruzeiro, até porque os treinadores adversários não eram nada bobos, eles sabiam que o Cruzeiro tinha muita dificuldade com a bola. E aí quando o Cruzeiro não fazia o primeiro gol, ou demorava a fazer o primeiro gol, era a chance de... O Cruzeiro perdeu do Avaí, assim, cara. É. Não sei se você lembra.
O Avaí,
Cruzeiro amassou o Avaí dentro do campo, o Avaí jogando nada, o Avaí não jogou nada, nada naquele jogo, absolutamente nada. O Cruzeiro amassando o Avaí, mas não conseguia fazer o gol, e tomou um contra-ataque, tomou um gol de cabeça, perdeu de 1-0. E é justamente isso, cara. O problema é o ataque. Sempre foi. E, como é que a gente sabe, né? No futebol, atacar é muito mais difícil que... Construir é muito mais difícil que destruir, né?
E passou por aquela dificuldade também da gente não ter tido um meio criativo, né? A gente tentou aí vários jogadores, a gente tentou o Regis, não deu certo. Aí o Filipão começou a utilizar três volantes, adiantando o Machado. Não,
chegou um ponto de Felipe Machado ser o meia central do time.
Exatamente. Aí o Giovani chegou e deu um sinal ali de que poderia ser esse cara, mas pela forma física dele, assim, muito, muito aquém, né? De um jogador profissional... Ele cansava muito rápido, ele não tinha aquele preparo físico para aguentar 90 minutos de intensidade. Então o Cruzeiro sofreu demais com isso, cara. O Cruzeiro chegou num ponto que o principal armador do Cruzeiro era o Manuel fazendo um lançamento. Foi assim que a gente ganhou do Operário, né? A gente vai lembrar, a vitória contra o Operário foi assim. Foi o Manuel fazendo dois lançamentos, um sem querer de cabeça e outro muito, muito bem feito, né, pro Pottker. E era isso. O Cruzeiro era um time que tinha pouca jogada pelo chão, trocava pouco passe. Era muita jogada, bola lançamento longo para corrida dos pontos e tal. E o jogo do Cruzeiro era esse.
Aquele gol do Cruzeiro do Pottker contra o Sampaio Correia, lá em São Luís, foi uma exceção. É a exceção total, que confirma a regra.
Total.
O ataque inteiro participando, toque rápido, bola no Ayrton no fundo, e aí o Pottker chegando, fazendo a diagonal, porque jogando na ponta direita, entrando dentro da área para fazer o gol. Aquilo lá é exceção.
E a gente era tão irregular que naquele jogo a gente sofreu muito para ganhar depois, né?
Sim, pois é.
Então eu acho que assim, o Cruzeiro, essa campanha nossa tá de acordo com o que o time performou na Série B.
Não, eu vou além, cara. Sinceramente, eu vou além. Assim, para ser justo, porque o Cruzeiro ficou em 11º lugar, mas estão 6 pontos a menos. Mas para ser justo, se fosse com 6 pontos a mais, acho que ficaria em 10º, se não me engano. Então não muda muito.
A gente ficou a 12 pontos do G4, né? Então mostra assim, que mesmo com 6 pontos, a campanha foi muito aquém, né? A gente não conseguiria subir.
É. Mas eu vou além no seguinte sentido. Eu acho que apesar da diretoria, e o Filipão fez um pequeno milagre, eu diria.
Sim.
Um pequeno milagre. Acho que o 11º lugar é além do que era pra ser.
Exatamente.
Considerando tudo que a gente falou aqui agora.
O Filipão, quando ele chegou, o Cruzeiro tava em 19º, né? O Cruzeiro só não era pior que o Oeste.
O Filipão não fez um time jogar bem em momento algum, na minha visão. Nem contra o Brasil de Pelotas, apesar do placar, porque o placar é um pouco mentiroso. Mas o Filipão não fez o time jogar bem em momento algum, mas ele conseguiu muitos pontos, conseguiu competir muito.
Eu acho, que a Série B, do Cruzeiro pode ser resumida nessa situação, cara. Em dois jogos a gente não conseguiu ganhar do Oeste e nem marcar gol num time que...
O Cruzeiro fez um ponto contra o Oeste.
E não marcou gol num time que tomou 60 na Série B.
Se não fosse o Fábio, teria perdido os dois, porque eu lembro que no jogo da ida, que foi o último jogo do Ney Franco, inclusive, no último lance do jogo, o Oeste teve uma cabeçada que o Fábio pegou a queima-roupa.
Eu acho que só...
Era pra ter perdido duas vezes de 1-0 do Oeste, e o Lanterna disparado do campeonato.
Inacreditável, né? Inacreditável.
Inacreditável.
Então, acho que resume bem a campanha do Cruzeiro. Acho que a gente podia ter gravado esse podcast e falar assim, a campanha do Cruzeiro na Série B resume bem os jogos contra o Oeste. A gente não conseguiu marcar gol no Lanterna e não conseguiu vencer o time que foi rebaixado com 60 gols sofridos. Eu podia fechar o podcast com isso. Mas assim,
isso aí.
Eu acho que... o que a gente dá para tirar de lição, porque também a gente não vai só criticar, que a gente tenta apontar também um caminho, né? A gente, no nosso auge, a gente não é dirigente, mas a gente também tenta palpitar, afinal o podcast é para isso. Eu acho que a gente teve um sinal, pelo menos, na minha opinião, que o Cruzeiro tem uma base assim, que dá para pensar na Série B desse ano, que é o Fábio, é o Manuel, é o Ramon, é o Matheus Pereira, o Cáceres. Eu acho que a linha defensiva está muito bem montada, é essa. E quando a gente vai olhar pra frente, a gente tem o Adriano, que na minha opinião, ele cresceu muito nessa reta final e merece continuar ali hoje, ele é um jogador titular, ele tá pronto, na minha opinião. Você tem o Adriano, aí na frente que vem um problema, porque você tem o Sobis, tem o Pottker, que apesar de ter pra mim o rendimento dele, o desempenho dele não foi bom, mas é um jogador com uma certa grife, Eu falo, pra falar com sinceridade, eu não sei nem se valeria a pena manter o Pottker. Se conseguisse fazer um negócio por ele, eu faria, porque é um jogador caro e eu acho que não se justifica. Foi um péssimo negócio, ainda mais porque você abriu mão de um ativo interessante, que era o Maurício. Mas enfim, você tem o Pottker e você tem o Sobs, e a partir daí o Cruzeiro tem que buscar se reforçar, tanto no setor de ataque quanto no meio. Hoje a gente tem, não temos volante praticamente, só o Adriano e o Jadson, e a gente está na iminência de perder o Kaká, mas tem o Paulo, que é um menino com muito futuro. Eu acho que o Cezinha também da base é um menino que dá para subir, ser aproveitado já. Então você tem uma situação meio que definida ali na defesa, com laterais e tal. Apesar da lateral esquerda ali do Matheus Pereira precisar de uma peça. Mas o principal problema hoje é no ataque no meio. Eu acho que o Cruzeiro tem que focar em jogadores que tenham um histórico de bom rendimento na Série B e jogadores que queiram crescer na carreira, cara. Você pegar tipo um jogador como o Ayrton, assim, que vem querendo mostrar futebol para ter um contrato melhor, para ir para uma equipe melhor. O Cruzeiro hoje, a realidade dele é essa. Até quando saiu a notícia da Itatiaia de que o Cruzeiro tá tentando contratar o Marcinho do Sampaio Corrêa, pra mim é excelente, cara. Esse tipo mesmo de jogador que o Cruzeiro tem que buscar. É um jogador de 25 anos, que fez uma boa Série B pelo Sampaio Corrêa, que tem uma boa qualidade técnica e que quer crescer na carreira, cara. Quer jogar no Cruzeiro, entendeu? Porque o Cruzeiro ainda é uma vitrine, querendo ou não. É o Cruzeiro. Pra esses jogadores é uma oportunidade única. Imagina você consegue subir o Cruzeiro. Olha o aguinado que você dá na sua carreira. Então o Cruzeiro tem que buscar mesmo esse tipo de jogador. Falaram do João Vitor do Paraná, que é um lateral esquerdo, que eu até fiz um texto indicando ele, que fez uma boa Série B. É esse tipo mesmo de jogador que o Cruzeiro tem que buscar. Ou então jogadores já mais rodados na Série B. Por exemplo, igual o Felipe Conceição, que veio do Guarani. O Guarani tem um volante que é o David, já tem 29 anos, é um volante acostumado com a Série B. É um volante que, de boa qualidade técnica, até cumpre bem o papel dele. Você vai na Chapecoense, tem o William, que é um outro volante com uma boa qualidade técnica. É esse tipo de jogador que o Cruzeiro tem que focar. Não adianta pensar que a gente vai montar um time de Série A para disputar a Série B. O Cruzeiro não tem essa condição financeira.
Você falou aí já um pouquinho, então vamos já passar aqui pro bloco final, né? Esse final de programa aqui, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre as perspectivas futuras. Vamos mudar de bloco aqui, então.
Cruzeirologia, episódio 84.
Pois então, você já deu umas pinceladas aí, né? Só que eu vou acrescentar um pouco no que você já falou, no seguinte, porque a gente falava, não sei se a gente chegou a falar no nosso podcast aqui durante o ano, mas a zaga era um setor que a gente estava bem servido, né? Tinha Kaká, tinha Ramon, tinha Manuel, mas então a gente não pensava muito, mas parece que nós estamos na iminência de perder o Kaká aí, né? Então eu acho que agora já tem que pensar em talvez trazer um zagueiro ali. Nós temos, beleza, o Manuel, quando eu pensei isso também, não tinha essa notícia de que o Manuel estava querendo ficar ainda, mas agora saiu uma notícia recente aí de que o Manuel está querendo se reintegrar. Não era garantido, né? Porque também tem que negociar também várias coisas com ele para ele poder permanecer. E que bom que ele quer permanecer, né? Eu acho que isso resolve bastante o problema do Cruzeiro. Mas se a gente considerar que ele não vai ficar, a gente só tem o Paulo, né? E o Ramon. Que já dá pra fazer uma zaga titular? Dá, mas precisa de mais. Eu acho que precisa de lateral direito, porque o Cáceres sozinho não dá. O Rafael Luiz talvez no fim.
A gente até trouxe no Deus Me Diga que o Cruzeiro tava negociando com o Eduardo Brock, né? Que é um zagueiro do Ceará. Ele fica sem contrato agora.
Pois é, tá vendo? Esse tipo de jogador.
Fica agora sem contrato em fevereiro. E foi um jogador que foi campeão pelo Paraná na Série B de 2017, capitão. Aí foi pro Ceará, tá lá desde 2018, nunca foi titular, né? Mas é um perfil de jogador que encaixa no que a gente pode trazer hoje.
Pra compor o elenco ali também, entendeu? O Cruzeiro precisa de reservas também. Não dá pra ficar vivendo só time titular, que é o caso do Cáceres, que eu tava dizendo.
Exatamente.
O Cáceres é o titular? Vai jogar em 2021? Vai. Mas se o Cáceres se lesionar, como aconteceu em 2020, quem que vai jogar ali?
Né? Precisa de falar do Léo também, tem. Né? Mas a gente não sabe se ele vai ficar também, né? Se ele vai sair, se ele vai continuar mais um ano, a gente não sabe.
O Léo, zagueiro, né? Não sei. A gente não sabe também, que é a mesma situação do Henrique, né?
Exatamente.
Enfim, então precisa de lateral direito reserva, eu acho que precisa de lateral esquerdo reserva também, porque o Matheus Pereira, ou até titular, né? Porque o Matheus Pereira, apesar de ele ter ido muito bem, ele deu uma leve queda, não concordo com o Filipão, porque o Filipão criticou muito o Matheus Pereira no finalzinho do ano, mas eu não acho que ele tava tão mal assim igual o Filipão achava.
Achei descabido também.
Mas enfim, o Filipão é que tava lá dentro do vestiário, né? Enfim, porque eu acho que o que eu entendi da crítica do Filipão foi que o Matheus Pereira, ele tem dificuldade para entender algumas coisas.
Que é normal, né?
Ele demora um pouco mais pra entender. O cara tem 19 anos, né? Sei lá quantos. Então, mas mesmo assim, acho que precisa de mais um lateral esquerdo, porque ninguém aguenta Patrick Bray, né? Com todo respeito à pessoa, mas não deu, cara. Já deu. Volante também precisa. Quer dizer, precisa praticamente em todas as áreas do campo, cara. Talvez só no ataque não precise tanto, mas eu acho que precisa sim, porque foi o principal problema do time, então.
Acaba precisando porque o ataque esse ano entregou muito pouco, né? Então você tem ali garotos como o Elton e o Stênio, que o Stênio ainda, na minha opinião, tá muito cru. Acho que ainda pode ser um bom jogador, mas ele
acho que o Elton tá cru também, viu, cara?
Eu acho que subiram ele precocemente. E o Torrão, pra mim, cara, o Elton Torrão, pra mim, ele tem... Ele é um jogador que mostrou que não tem nível, talvez, pro Cruzeiro mesmo na Série B, sabe? Eu acho que ele tem muitas dificuldades ali, principalmente na tomada de decisão.
Exatamente.
Que acabam invalidando, assim, a utilização dele.
Ele me parece um jogador de uma nota só, sabe? É só o velocista. Bota na frente pra correr e joga pra trás pra alguém bater.
Se a Ana estivesse aqui, ela falaria que é o famoso ponta burro.
É, o famoso ponta burro, exatamente.
Mas ele acaba que... Ele até teve, assim, alguns lampejos na Série B, né? Aquele jogo contra na estreia do Cruzeiro contra o Botafogo.
Botafogo de Ribeirão Preto, que deu passo pro Jean.
Exato. Depois ele fez um gol ali contra o Guarani. Mas ele nunca conseguiu ser um jogador ali que realmente fizesse a diferença, né? Eu acho que tem muita dificuldade mesmo para jogar, por questões cognitivas mesmo, de entendimento, de jogo. E aí acaba complicando, né? É um jogador que peca muito nisso. Talvez ele até fique porque o Cruzeiro não tem muito dinheiro para contratar grandes jogadores, né? Quem sabe o Felipe Conceição consegue uma utilização para ele. Mas é um jogador que não agradou. E aí você tem o Sobis, você tem um ataque também onde o Marcelo Moreno foi muito mal. A gente não sabe, é um jogador caro, a gente não sabe se vai ser possível manter. Você tem o Sassá, que já saiu, graças a Deus, não devia nem ter voltado. E aí você tem o Thiago também, que é um garoto, que teve altos e baixos, oscilou demais. É, começou bem a temporada, depois não conseguiu se firmar. A gente não sabe também qual vai ser a movimentação. A gente viu aí a notícia que o Cruzeiro estava conversando com o Elton Paulista, né? Então dá pra ver.
Ah,
que...
não, cara. Isso aí, sinceramente.
É complicado,
não, cara. Melhor não, cara. Melhor do Paulista, não. A galera gosta de voltar ao passado, que identificação. Não sei se ele tem tanta identificação assim.
O Elton Paulista é aquela questão, né, cara? Esse ano ele faz 38 anos. Eu acho que o Cruzeiro já aprendeu sobre isso, né? Você ficar insistindo em jogador medalhão, assim, muito velho. É um jogador que, assim, eu tenho respeito pelo que ele construiu no Cruzeiro, assim, sempre foi um cara.
Claro, certo, sem dúvida.
Mostrou respeito pelo clube, mas, sinceramente, não é um jogador.
Não, o momento do clube é outro também, né, cara?
Sinceramente, não dá pra ficar pensando. Não é um jogador que eu traria. Eu acho que não tem nenhum sentido você pensar em Elton Paulista, principalmente porque o Felipe Conceição, ele nem usa centroavante desse tipo, não é muito o perfil dele. Então eu gostaria que, assim, se o Elton Paulista foi cogitado, eu gostaria de saber se foi um pedido do treinador. Porque se foi...
Não, pô, certamente não, não. O Felipe Conceição nem deve ter conversado direito sobre isso ainda.
No mais, assim, apesar dele na Série A, o Elton Paulista ainda tá conseguindo ter uma lenha pra queimar, eu acho que o Cruzeiro tem que pensar em outro perfil de jogador, cara. Acho que o Elton Paulista não, assim, na minha opinião.
Então, cara, assim, a gente pode dizer, resumindo assim, que o Cruzeiro tem muitas carências de elenco, né? Tem um técnico novo que vai identificar isso também, né? Porque uma coisa que ele falou na entrevista pro Futuro, que eu ouvi de novo esses dias, né? Até indiquei no meu Twitter para quem quiser ouvir. Procura lá no Spotify, onde quiser, procura lá por Futuro Podcast, que tem lá um episódio bem antigo, lá de abril do ano passado, se não me engano, maio. Que é uma entrevista da galera do Futre com o Felipe Conceição. Na época ele era treinador do RB Bragantino ainda, que tinha sido líder da classificação geral do Campeonato Paulista, na frente dos quatro grandes. Isso não é pouca coisa, né? Depois ele foi eliminado porque mata-mata é assim. Mas aí tem um técnico novo, também dá pra dizer que tem um diretor de futebol novo, né? Que parece que tá entendendo aí melhor, tá mirando alvos interessantes no mercado para a realidade do Cruzeiro. Então, considerando tudo isso, em comparação com o início do ano passado, né, no início de 2020, acho que o Cruzeiro está um pouco melhor, porque não tem a efervescência política que estava, não tem a indefinição, o futebol está sendo um pouco melhor conduzido, e treinador também parece que está mais definido, né? Era o Adilson, mas o Adilson estava ali tateando ainda, porque não sabia, mas por outro lado a situação financeira me parece até igual ou pior, né? Porque tem todas as dívidas que vieram roladas do ano passado para esse.
O Felipe Conceição, assim, pelo menos hoje a gente já tem uma definição de que vai ser um treinador que ele teve um bom trabalho no América de recuperação, onde o América quase conseguiu acesso em 2019, só não conseguiu porque perdeu na última rodada para o São Bento, já rebaixado. Mas foi um trabalho inacreditável, assim, do Felipe Conceição, à frente do América, foi muito bem mesmo. Depois ele fez um trabalho no Bragantino, onde ele teve problema de relacionamento com alguns jogadores. Dá para ver que é um cara que pode vir a ter, assim, algum problema com os jogadores, por ter um temperamento, talvez, uma exigência que possa vir a desagradar a OB, e aí ele vai precisar de respaldo. E no Bragantino ele teve problema com o Claudinho, ele teve uma dificuldade ali com o Ítalo e acabou não ficando, né? Ele teve um bom início no Bragantino, ele foi eliminado ali nas quartas de final do Paulista, depois de liderar a fase de grupos, ele foi eliminado pro Corinthians naquela situação que ficou mal explicada a respeito do Covid, né? Que vários jogadores foram testados positivos lá para um laboratório, depois refizeram os testes e os jogadores descobriram que não estavam com Covid, e aí ele não pôde treinar com esses jogadores e o Bragantino acabou eliminado ali pro Corinthians dessa situação. Eles ganharam a Copa Paulista do interior, e aí depois na Série A ele teve um começo muito mal e não ficou, né? Mas o aproveitamento dele no Bragantino foi de 57%, não foi nenhum aproveitamento tão ruim assim. E no Guarani ele fez um grande trabalho novamente de recuperação, ele não recebeu nenhum jogador, e o mesmo time que não conseguiu render, que estava na zona de rebaixamento ali, só uma posição, estava uma posição abaixo do Cruzeiro, ou acima do Cruzeiro, se eu não me engano, quando acho que estava em décimo, acho que o Guarani era 18º quando o Felipe Conceição chegou e o Cruzeiro estava em 19º. Então, mesmo o time ali que com o Carpini e com o Catalá não conseguiu decolar, ele fez chegar a sonhar com a briga pelo acesso. Na 31ª rodada, o Guarani tinha o melhor desempenho do retorno. E aí houve um surto de Covid, vários jogadores ficaram impossibilitados de atuar, ele perdeu muitos jogadores mesmo, chegou aí pro...
Sim, dá para dizer que o Felipe Conceição perdeu duas vezes para Covid esse ano, né?
É, sim. E aí aquele surto de Covid fez com que ele, pô, acho que foi, não me engano, quando o jogo contra o Cuiabá, ele foi com dois jogadores só pro banco de reserva, então um negócio muito complicado. E aí acabou que o Guarani não conseguiu manter aquele bom desempenho, né, e aí perdeu qualquer possibilidade de acesso. Mas ele fez um trabalho de recuperação muito importante do Guarani. Então acho que a gente tem que ficar de olho nisso, é um treinador que gosta de usar a base. No Guarani ele fez isso, ele deu oportunidade para muitos garotos. Eu até conversei com um setorista que cobre o Guarani, e ele estava falando isso para mim, que ele deu muita oportunidade. Por exemplo, o Renanzinho foi um jogador, um atacante de lado de campo, que cresceu muito com ele, que ganhou muita oportunidade de jogo. Ele bancou um zagueiro, o Vitor Ramon, que estreou contra o Cruzeiro muito mal, mas ele bancou esse menino, e o menino foi bem contra o Chapecoense, fez gol. Ele lançou o Eliel, que é um lateral esquerdo, que eles já estão projetando para substituir o Matheus Bidu, que fez uma Série B muito boa, que é um lateral que já está... Tem vários times grandes já de olho nele, e eles já estão preparando esse Eliel, que foi o Felipe Conceição que lançou. Então ele também deu oportunidade para o Matheus Souza. Ele pediu para olhar o desempenho de um menino chamado Pedro Acorsi, que estava emprestado, e ele pediu esse menino de volta para analisar, para aproveitar. Então você vê que ele é um treinador que ele utiliza a base. É uma pena que a base do Cruzeiro hoje esteja tão sucateada.
Porque, é isso que eu ia dizer.
Porque assim, o trabalho feito pelo Gustavo Ferreira, né, que foi indicado pelo David, um trabalho realmente deplorável assim, na base, um trabalho muito ruim. Então, eles implodiram, né? O bom time que receberam, o bom time que o Adilson recebeu no início do ano, um time que tinha muitos bons valores ali, o Felipe Conceição não vai receber esse sub-20 que o Adilson recebeu, por exemplo. É uma grande diferença, ele vai ter muita dificuldade.
A gente estava falando de volantes, que tá faltando volante no time de cima, o Pedro Bicalho podia ser um.
Mas a diretoria achou uma ótima ideia mandar o Pedro Bicalho embora por divergência política, né? Porque o empresário é um desafeto do Sérgio Rodrigues, então ele manda o Pedro Bicalho embora, o Pedro Bicalho que hoje está no banco. O Palmeiras está jogando agora contra o Botafogo, o Pedro Bicalho já está relacionado. Então, quer dizer, ele serve para estar no Palmeiras, mas não serve para o Cruzeiro. Né? Você vê que coisa absurda isso.
Achei uma punição desproporcional ao episódio lá de Chapecó.
É tão engraçado que o Guilherme Liberato, que também estava envolvido no imbróglio, ele continua no Cruzeiro. Talvez deve ser um problema do empresário, né? Porque como não é o mesmo empresário, aí ele ficou. Mas o Pedro Bicalho não. O Pedro Bicalho tinha que ser mandado embora. Então, assim, o Felipe Conceição vai receber uma base difícil. Foi uma base que fez um brasileiro sub-20 horrível. O Cruzeiro foi vice-lanterna, muito mal mesmo. Vieram muitos jogadores, contratações que não deram certo. Então, eu digo, por exemplo, do ataque mesmo ali, tem jogadores que não dá para aproveitar ninguém. Você pode ter o Alejandro, que tem uma certa qualidade, mas ele está com o contrato acabando, não procuraram ele para renovar. Eu acho que é muito difícil que ele fique no Cruzeiro. Então, hoje, prontos para subir, eu diria que tem só o César, que é o zagueiro, muito bom zagueiro, que hoje ele está pronto para subir. Você tem ali jogadores promissores, você tem o AG, o volante, que tem qualidade, mas eu acho que ele tem que ficar um pouquinho mais na base ainda, mas ele numa urgência, ele é um jogador que mostra qualidade. Você tem o Kaique, lateral esquerdo, que também ainda está muito verde, mas mostra qualidade. Tem o Danilo, lateral direito, e o próprio Alejandro. Mas fora isso, muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Então o Felipe vai ter trabalho aí.
Não, ainda tem um agravante que esse ano nem tem copinha, né, para isso.
Exatamente.
Então, assim, já vai chegar uma galera meio verde aí. Verde até no sentido de poucos jogos.
A esperança é que o Felipe Conceição, tipo assim, por exemplo, dê oportunidade pro Marco Antônio, né? Tente recuperar aí o Stênio, ele consiga eventualmente recuperar o Claudinho.
Os que já subiram, né? Tem uma galera sub-20 aí que já tá no time de cima, que jogou pouco, na verdade é essa.
Exatamente.
Mas aí, cara, então pra gente fechar, duas coisas. Primeiro a questão dos salários, né, cara, que eu acho que ainda não resolveu. Então, agora não tá tendo jogo, então os caras não tem muito mais desculpa também. Não é que eles estavam jogando de corpo mole, eu acho que não, eu acho que até o contrário, assim, eles foram muito íntegros em correr bastante com três salários atrasados, né? No final da Série B. Mas eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido urgentemente, cara. Porque não adianta, entendeu? Você ter um técnico bom, você ter não sei o que, se você tem. O cara fica pensando no, tipo, como que ele vai colocar a comida na mesa de noite pra mulher e pros filhos dele.
Pra ter tranquilidade na temporada é até preferível. Faz pouco investimento, mas que consiga manter o salário em dia, né, cara?
Justamente, é isso.
Se não puder contratar ninguém, não contrate ninguém. Pega os jogadores aí que estão voltando de empréstimo, vê quem pode ser utilizado, fala pro Felipe, Felipe, é isso aí que você tem. Não prometa pra ele também uma coisa que você não vai poder entregar, mas eu acho fundamental.
O pior pra mim é isso, cara. O jogador, ele sente mais isso, entendeu? Se você tá atrasado, mas se você me falar um dia e você cumprir com esse dia, beleza, tá tudo bom. Agora, você fala um dia pro cara e chega no dia e você não cumpre, aí o jogador, aí que você pega o jogador, entendeu? O jogador fica puto com isso.
E principalmente o treinador, né, cara? Não prometer pra ele uma situação pra, e ele chegar no clube e acontecer igual o Filipão.
Porque você falou que o Anderson e o Ney talvez não tivessem preparados, que eles tiveram acesso, campanhas de acesso, mas o Filipão também não tava, né?
Exatamente.
A verdade é que nenhum treinador tava ou está, porque o Cruzeiro ainda tá nessa situação. O Cruzeiro é um contexto único no Brasil hoje.
Pra você ter uma noção, uma informação de bastidor. O Anderson ficou sabendo que o Cruzeiro perdeu 6 pontos quando ele tava vindo de carro pra cá, cara.
Não é?
Aí você imagina, o cara tá vindo de carro numa boa e ele recebe a notícia, ó, você vai começar comendo 6 pontos, bicho. Se vira aí.
Imagina, pois é.
Então, tipo assim, eu acho que o Cruzeiro precisa entender a sua realidade e ter pé no chão, cara. Se você não puder contratar...
Essa é a pergunta. Você acha que o Cruzeiro entendeu a sua realidade hoje?
Eu torço pra que sim, porque se não entendeu, vai ser muito complicado.
Entendeu a Série B? Entendeu como jogar a Série B?
Eu tô pra te falar que assim, eu tenho muita dificuldade em acreditar que o Sérgio Rodrigues vai ter mais humildade, porque não parece ser uma característica dele. Ele parece ser um cara...
Não, mas pelo menos ele pode ter se cercado de gente que sabe o que tá falando.
Essa é a questão. A minha esperança hoje tá no Mazuco. Eu acho que se o Mazuco chegar com uma postura de entender a realidade e assim, ele teve até movimentações interessantes, por exemplo, ele procurou o Zé Eduardo, tentou consultar ali uma possibilidade do jogador retirar o processo, de eventualmente ser reintegrado.
O negócio do Zé Eduardo era com o Filipão, especificamente.
Era com o Filipão. Não, principalmente com o Sérgio e com o David. Porque prometeram uma coisa pra ele, pro staff dele, e não entregaram, entendeu? Com o Filipão nem tanto, porque tipo assim, cara, o Filipão não querer utilizar o jogador, é um direito dele. Mas o jogador teve 3 oportunidades de sair por empréstimo, e o Sérgio e o David...
Ah, é verdade, Teve proposta e não...
Exato. Então houve esse atrito aí muito grande com o jogador e o staff, e eles gostaram da aproximação do Mazuco. Então eu acho que já é um indicativo de que pelo menos o Mazuco tem uma noção da função, né? Olha que coisa, como que você colocar a gente da função, não precisa nem ser o melhor, mas você já vê uma diferença, né? Então eu acho que a principal questão é essa, você entender a realidade, você buscar jogadores dentro dessa realidade, mas o principal, cara, não extrapolar e não fazer algo que você não possa pagar. Então se o Cruzeiro, igual aí saiu a especulação de que tá interessado no Bruno Tubarão, no Morata, do Bragantino, são jogadores mais baratos e tal, com histórico de Série B, é isso aí, cara. É o que o Cruzeiro pode trazer hoje. Não, tem que reduzir ainda mais a folha, porque manter pelo salário em dia, ou pelo menos atrasando um pouco, se não for possível manter em dia, mas não atrasar do jeito que atrasou, de chegar a 3 meses, o jogador entrar na justiça, eu acho que esse é o principal, cara.
E pra finalizar de vez aqui, o Cruzeiro vai começar o Campeonato Mineiro no final desse mês, o belíssimo Campeonato Mineiro, mas eu acho, cara, que é o seguinte, a gente tem que aproveitar que o Campeonato Mineiro não dá empolgação nenhuma, pra gente dar tempo pro Conceição trabalhar. Não, mas é porque, cara, é assim, a gente sabe como é que funciona, entendeu? Nada que o Cruzeiro perder de 3-0 do Atlético de São Paulo, o que é perfeitamente possível, porque o Atlético é um dos melhores times do Brasil hoje, treinado pelo São Paulo, e vai estar em ritmo de jogo, porque a Série A vai acabar só no final de fevereiro, vai emendar a Série A com o Mineiro já.
De jogo, reforçado, enfim.
Então é muito provável que o Cruzeiro tomar uma goleada do Atlético até. Isso é normal. A situação dos dois times hoje, a gente tem que falar a verdade. É uma situação até possível de acontecer. Só que assim, aí vai tomar um 4-0, vai o Pedrinho BH dar entrevista na Itatiaia de novo pra falar que tem que tirar o Felipe Conceição? Não pode dar isso, entendeu? Tem que entender a realidade. Vai perder do América, provavelmente pode perder do América. Talvez não chegue nem na semifinal, mas eu acredito que não. Acho que vai dar. Mas não pode não chegar à final, porque pode pegar um Atlético ou um América, entendeu? Pela frente.
O Cruzeiro vai enfrentar o Uberlândia, Caldense e o RT nos primeiros jogos. Se desses 3 jogos aí o Cruzeiro vencer um, empatar outro e perder o outro, já vai ter torcedor falando que tem que mandar embora.
Cara, é isso aqui não pode, entendeu? Tem que deixar o cara trabalhar pelo menos até o início da Série B, pelo menos.
Ou então a torcida pode continuar nessa de que depois da saída do Mano Menezes a gente tem um treinador a cada 3 meses, né, cara?
Não dá, cara. Sabe, o cara precisa de tempo, entendeu? Ele precisa de tempo até pra conhecer o próprio elenco dele, saber quais são as carências e pedir e falar, ó, aqui, eu preciso de um reforço aqui, porque o que eu tenho não vai dar. Sabe, não tem jeito, cara. É assim que funciona. Eu espero. Quem tem que ter essa clareza é a diretoria. A diretoria tem que ter essa clareza. Só, ó, Conceição, você vai ter o Mineiro inteiro, cara. Não importa pra onde você chegar. Você vai ter o Mineiro inteiro pra trabalhar.
Que falta também um pouco da diretoria jogar mais limpo com a torcida. Porque se o Sérgio chega e fala, torcedor, é o seguinte, o Campeonato Mineiro vai ser utilizado para a preparação do time, nosso
foco
é a Série B, lógico. Não estamos preocupados em ganhar, nós vamos utilizar a garotada, a gente pede sua compreensão, seu apoio. O torcedor comprava, cara, a ideia.
Mas eu não sei, cara. Esse é o problema, entendeu? Muita gente ia falar assim, tá pensando pequeno.
Vai ter uns correntes, né, cara? Igual ontem foi até um episódio engraçado, um torcedor sugerindo o Claudinho pro Cruzeiro. Né?
Pelo amor de Deus, cara.
Esse time de torcedor foi muito engraçado isso que ele falou. Tá na hora dos patrocinadores tirarem o escorpião do bolso. Esse ficou muito engraçado isso.
Mas,
cara, tipo assim, isso sempre vai ter, né? Um torcedor mais corneta, assim, digamos, mais impaciente, sempre vai ter. Mas eu acho que a grande massa vai entender a situação, se houver essa transparência, entendeu?
Não, a grande massa entenderia a situação se houvesse, exatamente, se houvesse uma comunicação clara.
É.
Entendeu? Se o presidente fosse na imprensa e falasse, ó, é isso. Muita gente ia discordar, ia xingar, mas pelo menos ia entender que o projeto é esse. Mas agora, se você vai na imprensa e fala assim, não, obrigação subir esse ano, já está colocando uma pressão a mais.
Igual quando aquela arrogância de dizer que a gente ia subir tranquilo.
Né? É, pois é.
O Fábio cobrando que o Cruzeiro precisa de um time de Série A, todo respeito ao Fábio, cara, não vai ter, cara. Para com isso, entendeu? Você tem que entender a realidade do clube, não está mais naquela realidade que eu estava acostumado.
Não, e digo mais, eu não digo mais. Se o Cruzeiro conseguir subir, toma, vamos torcer muito para isso, se o Cruzeiro conseguir subir esse ano, ano que vem é brigar para não cair.
E é, e é por isso que eu acho que assim, deveria estar sendo feito um trabalho forte de base justamente por isso. Porque Sim. O Cruzeiro não pode também ter um plano de curto prazo, que é subir e aí? E o que, que faz depois?
O cai.
Para evitar essa gangorra, a gente tem que ter um trabalho forte ali de captação na base, de reestruturação, para assim, não, nós vamos fazer um projeto aí de 2-3 anos forte, para quando a gente chegar na Série A, a gente vai ter um trabalho ali forte de captação para trazer jogadores ali de perfil baixo, mas que podem dar uma resposta imediata, e a utilização de jovens, para o Cruzeiro estar conseguindo revelar e vender. Essa vai ser a nossa realidade a curto e médio prazo. Não dá para pensar
isso. E se manter na Série A, eu acho que se o Cruzeiro se manter na Série A por 2 anos, já consegue dar uma respirada boa, assim, sabe?
Mas o grande planejamento do Sérgio, assim, é transformar o Cruzeiro em clube empresa. Isso aí é fato.
É, pois é.
Que aí já é outra conversa, né?
É, isso aí já é uma outra conversa. Não cabe nesse podcast mais. Mas enfim. Ah, então é isso, cara. Acho que fizemos um bom apanhado aí do ano e também as perspectivas aí pra frente.
Deu pra desabafar um pouco também, tô até mais leve.
Pra fechar a terceira temporada, né, do nosso podcast. Aí, quando começarem os jogos de novo, a gente volta. Ou se acontecer alguma coisa extraordinária, né, talvez.
É isso aí.
Não acontece muita coisa extraordinária, não. Quando começarem os jogos do Mineiro, a gente volta pra abrir a quarta temporada. Isso aí, cara. Estamos indo pro nosso quarto ano já.
Quem diria? A gente viveu altos e baixos aqui.
Nossa, demais.
Literalmente do céu ao inferno.
Vamos ver se a gente consegue manter esse podcast até o Cruzeiro voltar à Série A, pelo menos, né?
É.
Mas é isso aí, então, cara. Valeu, vamos embora. Esse foi o episódio número 84 do Cruzeirologia. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Nós estamos aí em todas as plataformas de podcast, você sabe. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcasts, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Deezer também. E temos todos esses links lá no nosso site, cruzeirologia.com.br, que também tem o endereço do nosso feed, né? Você pode pegar o endereço do nosso feed e colocar no seu aplicativo, que você vai ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. O nosso Twitter oficial é o @cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou o Ian Luiz, @Iron_Fall, FA2Ls.
E é isso aí, galera. Feliz 2021 para todos nós, cruzeirenses, e que no final do ano a gente tenha boas notícias para dar para todo mundo. Valeu, Iron.
Valeu, um abraço a todos aí.